Continuando ainda no primeiro assunto de checklist, né, de geografia, revoluções industriais. A definição de revoluções industriais é a ocorrência de sucessivas transformações profundas na sociedade e no espaço. Transformações essas impulsionadas pela atividade industrial que realiza transformações de matéria. Quando ocorre a primeira revolução industrial, esse meio natural é alterado, dando origem assim ao meio técnico caracterizado pelo domínio do homem sobre a natureza. Essa utilizada em larga escala pelo modelo fordista. Com a evolução das técnicas, chega-se ao meio técnico-científico e informacional. Sobre as características das revoluções industriais, pode-se citar o século XVIII. A Inglaterra como país pioneiro, a predominância da indústria têxtil, carvão mineral como principal fonte de energia, exploração da mão de obra e ausência de direitos trabalhistas como características da primeira revolução. Já a segunda revolução industrial, ocorrida no século XIX, tem como principais características o pioneirismo dos Estados Unidos, Alemanha e Japão, destaque da indústria automobilística e o petróleo como fonte de energia. A terceira revolução industrial, iniciada na década de 1970, com destaque norte-americano, tem como modelo produtivo o toyotismo. Soma-se a isto o intenso uso de máquinas e robôs em substituição da mão de obra humana. Nesse momento do desenvolvimento industrial, destaca-se o surgimento de tecnopolos, novas áreas industriais que unem centros de produção de tecnologias de ponta com centros de pesquisa científica, universidades. A primeira revolução industrial é caracterizada pela mudança dos processos de manufatura para a uso de métodos de produção artesanal, que conta com a ajuda de máquinas. Quando se realiza um trabalho manual por muito tempo para fazer um produto em série, é possível identificar movimentos que se repetem. Com o tempo, foram desenvolvidas máquinas para acelerar esses movimentos e aumentar a produção em escala. Pode-se dizer que a Revolução Industrial começou na Inglaterra, muito motivada pela substituição da madeira pela matéria-prima, que motivou o desenvolvimento de máquinas a vapor. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Pronto. Máquinas a vapor. Eu me perdi aqui, eu não tô achando. Pera. Ah, peraí. Máquinas a vapor. O carvão. Os países europeus e os Estados Unidos tiveram suas revoluções industriais primeiro. Por isso, é comum ouvir que os países subdesenvolvidos tiveram um processo de industrialização tardio e também subordinado aos países que se desenvolveram primeiro. Esse termo, revolução industrial, se refere às mudanças profundas nas estruturas sociais, nas paisagens, nas formas de trabalhar e nas mudanças de significado e de função que os espaços possam assumir, regulado pelas formas de se produzir. A primeira revolução industrial evoluiu para a segunda entre 1840 e 1870, quando a tecnologia e a economia ganharam forças com o desenvolvimento crescente de novas formas de conectar os mercados. Os bancos a vapor, navios, as ferrovias, a fabricação em larga escala e máquinas que usavam energia a vapor foram os marcos que puderam delimitar um rompimento entre a primeira e a segunda revolução industrial. O modelo produtivo que orientou a segunda fase da Revolução Industrial ficou conhecido como Fordismo, também chamado de Fordismo-Taylorismo, ou modelo rígido. É um modelo produtivo, ou seja, o pensamento de execução produtiva, a forma de organização industrial que caracterizou a Segunda Revolução Industrial. Para desenvolver sua indústria automobilística, Ford se inspirou nas ideias de Frederick Taylor, ou seja, Taylor elaborou as teorias que visavam a maior produtividade industrial baseada em uma racionalidade. Certo? É importante frisar que a industrialização veio associada à detenção dos meios de produção, explorando a mão de obra do trabalhador. Se antes o trabalhador manufatureiro conseguia produzir cinco sapatos por dia, por exemplo, dominando todas as etapas produtivas, agora ele conseguiria produzir muito mais, fazendo o trabalho mais alienado. O carvão e as engrenagens criaram a linha de montagem. Assim, o patrão regulava o ritmo de produção do trabalhador e seus movimentos. As telhas de montagem permitiam a exploração de um número maior de trabalhadores, como mulheres, crianças, deficientes, ou seja, qualquer pessoa que conseguisse fazer um movimento simples repetidas vezes. Assim, a exploração do trabalho infantil, por exemplo, foi necessário para a acumulação primitiva do capital e para o sucesso do processo industrial. Quem detinha os meios de produção ganhava dinheiro sobre o trabalho alheio, ao mesmo tempo que o trabalhador ex-manufatureiro via que não conseguiria competir com essa produção em massa. Trabalho assalariado significa vender a força de trabalho por um salário. Esse processo se intensificou com a formação industrial e se desenvolveu e se complexificou. Alguns autores ainda consideram que a linha de montagem e a fragmentação do trabalho foram um processo intencional de domesticação dos corpos e desarticulação dos trabalhadores, com a supressão do conhecimento das etapas produtivas. Destacam-se dentre as características do Fordismo, primeiro tópico, a hierarquização da produção e a concentração industrial que correspondem respectivamente à posição de cada trabalhador na organização industrial, seja de comando ou não, e a localização espacial de todas as etapas da produção industrial em um mesmo espaço. Segundo tópico, a linha de montagem que ditava o tempo de produção, fazendo com que as peças chegassem aos trabalhadores sem que esse deslocasse pela fábrica e reduzindo assim o tempo da produção. Terceiro tópico, que está relacionado às características do Fordismo, a mão de obra especializada ou alienada, que refere-se ao exercício de apenas uma função repetitiva pelo trabalhador, o que o tornava um especialista naquela função. Contudo, o trabalhador era alienado, ou seja, não sabia desenvolver outras atividades da cadeia produtiva e também não identificava seu trabalho no produto final. Quarto tópico, a padronização da produção, ou seja, a produção em série, sem alteração do produto, a exemplo dos carros modelo Ford T. Tá? E quinto tópico, e último das características do Fordismo, é a produção em massa, que consistia na produção máxima, visando maximizar os lucros. A crise de superprodução de 29 pode ser considerada um primeiro sinal de esgotamento do Fordismo, que até então era visto como a evolução do momento em termos produtivos. Após a Grande Depressão, o Fordismo voltou a dar bons resultados, atingindo seus ápices entre 1945 e 1968, pelas políticas de estímulo à capacidade de consumo, no período que ficou conhecido como Anos Dourados. Porém, a demasiada rigidez nas formas produtivas vinham impedir seu crescimento. Rigidez significa que as formas de produzir eram ainda mais fixas e rígidas do que hoje. Jornadas de trabalho fechadas de 8 horas no mesmo local de trabalho, que não gosta de faltas e atrasos, mesmo em situações excepcionais, por ser um sistema que conta com a exploração extra para a acumulação de capital. De maneira geral, posso dizer também que a estabilidade e a duração do funcionário na empresa, assim como o plano de carreira apoiado em direitos trabalhistas fixos e duradouros, eram mais presentes do que atualmente. Outras empresas competitivas começaram a superar a Ford no título de maior montadora do mundo com suas inovações. A produção em massa passa a ser substituída por uma produção controlada, cada vez mais de acordo com a demanda do cliente. A empresa Ford não se modernizou a tempo, enquanto a empresa Toyota criava novas maneiras de organizar o trabalho mais alinhadas com um novo cenário contemporâneo, criando soluções que superavam os problemas do modelo até então atual. A crise do Fordismo é então a retirada de seu modelo produtivo do cenário competitivo, cedendo a vez para outros modelos mais rentáveis e eficientes. Muitas mudanças são reguladas pela competição das empresas, que criam novas formas utilizando-se das novas invenções e cenários contemporâneos. Se antes uma empresa como Ford conseguiu elaborar um modelo produtivo econômico que ditou uma nova forma de produzir, mais lucrativa em larga escala, permanecendo como modelo principal por muito tempo, isso também tende a ser superado. Quem não seguisse as dinâmicas das linhas de montagem dificilmente sobreviveria no cenário competitivo. Mas, com o tempo, sinais de esgotamento e problemas desse sistema surgem e tendem a ser superados pelas empresas que utilizavam esse modelo e estavam inseridas no cenário hegemônico e dinâmico de produção, criando novos padrões que, quanto mais vão dando certo no cenário internacional, mais vão sendo também produzidos, reproduzidos. Assim, muitas características do Fordismo ainda ficam presentes como heranças, mesmo tendo o cenário cada vez mais moderno e inovador à frente. As ilhas de trabalho nas empresas, por exemplo, simbolizavam o distanciamento de certos trabalhadores da linha de montagem e da fábrica, permitindo que o trabalhador comande mais funções, mas é fragmentado, conta com espaço de controle visual, o ritmo de trabalho é submetido ao patrão, como o Fordismo clássico. Daí é criado o conceito de pós-Fordismo como uma transição para outro modelo produtivo vigente.